Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Riqueza da Vida Simples, de Gustavo Cerbasi. É um livro de finanças pessoais publicado pela editora Sextante, que relaciona organização financeira, escolhas de consumo e qualidade de vida. Em vez de apresentar a riqueza como mera acumulação de bens ou como privação cotidiana, o autor propõe rever a estrutura do padrão de vida custos fixos, moradia, transporte, desperdícios e compromissos que reduzem a margem de escolha no futuro. A premissa é que uma vida financeiramente rica deve permitir a realização de sonhos relevantes, sem sustentar um nível de consumo incompatível com a renda e os objetivos individuais. Cerbasi, conhecido por seu trabalho em educação financeira, combina princípios de planejamento de longo prazo com a defesa de um minimalismo funcional. O livro também amplia a discussão para sustentabilidade e desperdício, usando o projeto de uma casa inteligente e autossustentável como referência prática. Seu propósito é ajudar o leitor a identificar ineficiências, liberar recursos e construir uma vida menos dependente de despesas recorrentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, riqueza como capacidade de realizar projetos, não como exibição de consumo. O ponto de partida do livro é uma redefinição de riqueza. Cerbasi desloca a atenção do volume de bens possuídos para a capacidade de realizar sonhos e manter escolhas coerentes com as próprias prioridades. Nessa perspectiva, alguém pode exibir um padrão elevado e ainda ter pouca liberdade, se uma parcela excessiva da renda estiver comprometida com parcelas, manutenção, juros e despesas obrigatórias. A aparência de prosperidade não equivale, portanto, à segurança financeira nem à autonomia para mudar de trabalho, enfrentar imprevistos ou financiar metas relevantes. O argumento não condena conforto, lazer ou aquisições de maior valor. Ele questiona a decisão de transformar itens desejáveis em obrigações permanentes, sem avaliar seu efeito sobre o orçamento futuro. A distinção é importante porque o consumo tende a ser analisado apenas pelo preço de compra, quando seu custo real inclui uso, reposição, seguro, impostos e oportunidade de investimento. Ao conectar dinheiro a sonhos concretos, o livro dá ao planejamento uma finalidade que vai além do controle de planilhas. A redução de gastos deixa de ser um exercício de austeridade abstrata e passa a ser uma escolha sobre quais projetos receberão tempo, renda e energia. Assim, riqueza é tratada como margem de manobra para viver de acordo com valores próprios e não como competição por sinais externos de status. Em segundo lugar, redução de custos fixos como mudança estrutural do orçamento, a recomendação central não é economizar pequenos valores de modo obsessivo, mas atacar as despesas que tornam a vida financeira rígida. Custos fixos altos restringem rapidamente o orçamento porque se repetem todos os meses e costumam ser difíceis de cortar sem mudanças relevantes. Moradia, automóvel, contratos de serviços e um padrão doméstico dimensionado acima das necessidades são exemplos de decisões que podem absorver renda por muitos anos. Cerbasi propõe que o leitor analise se o tamanho, a localização e o valor de seus bens são compatíveis não apenas com o salário atual, mas com seus objetivos e riscos futuros. Essa abordagem exige distinguir conveniência real de hábito, prestígio ou impulso de comparação. Um imóvel ou carro mais caro pode oferecer benefícios legítimos, porém precisa ser avaliado junto a financiamento, manutenção, deslocamento e alternativas disponíveis. O ganho de reduzir uma obrigação recorrente é cumulativo, sobra mais dinheiro em todos os meses, aumenta a capacidade de poupar e diminui a vulnerabilidade diante de queda de renda. Também se ampliam as opções profissionais e pessoais, pois a pessoa necessita de menos recursos para sustentar seu cotidiano. O livro, portanto, privilegia decisões de alto impacto em vez de transformar a educação financeira em vigilância sobre despesas triviais. A simplicidade proposta é operacional organizar a vida para que ela exija menos esforço financeiro contínuo. Em terceiro lugar, minimalismo seletivo e fartura no que tem valor pessoal. O minimalismo apresentado na obra não corresponde a possuir o menor número possível de objetos nem a adotar um padrão uniforme de frugalidade. Trata-se de selecionar aquilo que merece abundância conforme as prioridades individuais e reduzir o que apenas ocupa orçamento, espaço ou atenção. Essa formulação evita uma oposição simplista entre consumir e não consumir. O problema não é gastar em si, mas destinar recursos a itens e rotinas que não geram benefício proporcional ao seu custo total. Para algumas pessoas, uma casa bem equipada, experiências culturais, educação ou convivência familiar podem justificar maior investimento. Para outras, esses recursos podem ter utilidade limitada. A exigência é tornar a escolha consciente e sustentável. Esse princípio confronta a tendência de elevar o padrão de vida automaticamente quando a renda cresce. Sem critérios, aumentos salariais podem ser convertidos em compromissos permanentes e manter a sensação de insuficiência, mesmo com mais ganhos. O minimalismo seletivo funciona como um filtro para essa escalada, preserva o que contribui de fato para bem-estar e projetos, enquanto elimina excessos pouco relevantes. A consequência financeira é a criação de espaço para reserva, investimentos e metas de longo prazo. A consequência prática é uma rotina menos sobrecarregada por manutenção, compras e decisões de consumo. Ser base vincula, assim, simplicidade a discernimento e não a sacrifício ou escassez deliberada. Em quarto lugar, proteção contra inflação, envelhecimento e imprevistos previsíveis. O livro chama atenção para riscos que frequentemente são tratados como exceções, embora façam parte do ciclo normal da vida financeira. A inflação eleva o custo de manter o mesmo padrão de consumo, enquanto a idade pode trazer despesas adicionais e alterações na capacidade de trabalho. Somam-se a isso transições profissionais, necessidades familiares e imprevistos que exigem recursos imediatos. A proposta de simplificar o padrão de vida ganha sentido justamente porque oferece proteção diante dessas pressões. Quando a renda está quase toda comprometida, qualquer aumento de custo força endividamento, liquidação de investimentos ou redução abrupta da qualidade de vida. Ter planos de blindagem significa antecipar cenários, constituir reservas e não depender de um crescimento contínuo da renda para sustentar despesas recorrentes. Não se trata de prever com precisão todos os eventos futuros, mas de reconhecer que o orçamento deve acomodar incerteza. O planejamento também precisa considerar horizontes longos, em vez de se limitar ao pagamento das contas do mês. A construção de patrimônio aparece como instrumento para reduzir dependência do trabalho e financiar objetivos sem recorrer a crédito caro. Nesse contexto, investimentos são parte de uma estratégia mais ampla, e não uma solução isolada. Antes de buscar retornos, é necessário organizar compromissos e definir quanto pode ser poupado de forma consistente. A mensagem é que resiliência financeira nasce mais da estrutura das escolhas do que de tentativas ocasionais de compensar um orçamento desequilibrado. Por último, sustentabilidade doméstica e combate ao desperdício como decisões econômicas, a dimensão ambiental do livro está integrada à discussão financeira. Especialmente por meio do projeto de uma casa inteligente e autossustentável apresentado por Serbase. O exemplo serve para mostrar que decisões sobre energia, água, materiais, uso de espaços e equipamentos podem reduzir desperdícios e custos ao longo do tempo. A relevância não está em sugerir que todos reproduzam uma solução residencial específica, mas em evidenciar que o consumo doméstico tem efeitos acumulados sobre orçamento e recursos naturais. Uma escolha sustentável precisa ser examinada de forma completa custo inicial, economia esperada, durabilidade, manutenção e adequação à realidade de quem adota. Dessa forma, sustentabilidade não é tratada como adereço moral ou como compra automática de produtos mais caros. Ela se relaciona à eficiência, isto é, à obtenção de utilidade com menor desperdício de dinheiro, energia e materiais. Essa visão também amplia o diagnóstico do padrão de vida. Uma residência ou rotina pode parecer confortável, mas ser ineficiente por exigir deslocamentos excessivos, alto consumo de recursos ou manutenção desproporcional. Ao discutir essas relações, o autor aproxima finanças pessoais de decisões cotidianas de design de vida. A casa torna-se um caso concreto de planejamento, um bem que deve apoiar objetivos e bem-estar, sem aprisionar seus moradores em despesas e obrigações superiores ao benefício que entrega. Em conclusão, A Riqueza da Vida Simples é indicado para leitores que desejam reorganizar a vida financeira sem reduzir o tema a fórmulas de orçamento ou a busca imediata por investimentos. Sul. Será especialmente útil para quem percebe que aumentos de renda não têm se convertido em segurança, patrimônio ou realização de projetos, e para famílias e indivíduos que pretendem reavaliar despesas estruturais, como moradia, transporte e padrão de consumo. Se o benefício prático está em fornecer um critério para priorização, preservar recursos para aquilo que tem valor efetivo e questionar compromissos recorrentes, que limitam escolhas futuras. Intelectualmente, o livro amplia o conceito de educação financeira ao relacioná-lo à sustentabilidade, desperdício, envelhecimento e desenho da rotina cotidiana. Em comparação com obras centradas apenas em cortar gastos ou selecionar aplicações financeiras, Ser Base se diferencia pela ênfase na arquitetura do padrão de vida. A questão não é somente quanto se economiza em despesas pequenas, mas quais decisões tornam o orçamento permanentemente pesado ou flexível. Também se destaca por não equiparar a simplicidade à privação, o minimalismo defendido é seletivo e admite investir mais no que é genuinamente importante para cada pessoa. Fosse essa combinação de planejamento, consumo consciente e qualidade de vida torna a obra uma leitura adequada para quem busca fundamentos duradouros, embora sua aplicação exija análise honesta das prioridades e disposição para rever escolhas de maior impacto. O livro não promete atalhos para enriquecimento. Propõe reduzir ineficiências para que renda, patrimônio e projetos pessoais possam avançar de forma coerente. Se você quiser apoiar Gustavo Ser Base, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!